8:01, de volta com o Jornal da Manhã Regional, trazendo para vocês informações importantes, atualizando sobre as principais notícias e oportunidades da nossa região. Eu passo aqui um salve e um abraço ao Léo Dias, a Maria Inês, a Alessandra, que sempre nos ouve, o Rodrigo Luiz, esse é a audiência qualificada, o Antônio Sérgio Filippini, também conosco, claro, professor, o querido Fernando Leite Lebrinha, lá do Parque São Francisco, e o professor César Renato, nosso famoso chocolate, que tem que vir aqui, hein, professor? Tem que vir aqui para a gente fazer esse convite pessoalmente, ao vivo, a todos aqui da cidade de Guaratinguetá. Antes do início da nossa entrevista, o professor César Chocolate, gente boníssima, diretor lá do Colégio Técnico da Unesp, nos manda um card aqui bem legal, dizendo que o Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá da Unesp, professor Carlos Augusto Patrício Amorim, foi campeão, ou seja, primeiro colocado no Enem 2024 entre as escolas públicas e privadas de Guaratinguetá. Que legal essa notícia. E os alunos estão, claro, de parabéns, né? E a gente precisa ressaltar os professores, os funcionários, os gestores, todo mundo que dá esse suporte aos alunos e faz com que o Colégio Técnico de Guaratinguetá esteja aí na primeira posição entre as escolas públicas de Guará e privadas também no Enem 2024. Que bacana, que notícia linda, e a gente fica muito feliz porque é gente da gente, né? Mostrando aí a qualidade dos nossos profissionais. Parabéns a todos os envolvidos e ressalto, claro, os alunos, a quem se dedica, quem senta lá, faz a prova, mas esse suporte dado pelos professores, gestores, funcionários, faz diferença. Deixar o banheiro limpo, deixar o papelzinho, limpar o chão, deixar o ar-condicionado com boa manutenção, tudo isso faz com que esse aluno esteja preparado e capacitado. Parabéns. Com todos os detalhes e informações, a gente vai trazer o professor aqui, viu, professor? A gente vai marcar em um dia para o senhor vir bater esse papo conosco e falar um pouco mais do Colégio Técnico, dessas conquistas todas. Parabéns mesmo, Guaratinguetá merece. E gente boa assim à frente, as coisas só tendem a melhorar. E a gente vai reconhecer agora também, bater um papo com outros professores, coordenadores, dando ênfase ainda à educação. E agora a gente alinha também com o encaminhamento profissional. Tem um ouvinte nosso, eu vou pedir mil perdões, mas teve um ouvinte que mandou mensagem para nós, eu perdi essa mensagem, eu tinha guardado no meu celular para poder fazer questão, porque quando o ouvinte pede essas pautas, a gente faz questão de trazê-las. E é a pauta de hoje, de agora, que a gente vai falar sobre a formação do cuidador de idosos, sobre a formação, sobre essa profissão, sobre esse mercado de trabalho. Foi um pedido de ouvinte. Então mostra como as pessoas estão interessadas nisso, né? Inclusive esse ouvinte é cuidador de idoso e queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Então, tem lá, ó, pior que a Érica mandou para mim no meu particular, Érica, pegadinha, o meu tá lá na mesa. A Érica vai mandar aqui pra gente o nome do nosso ouvinte. E a gente trouxe essa pauta, dando prioridade aí aos nossos ouvintes. Professor José Augusto, coordenador pedagógico do Qualifica Guará, e o Luiz Henrique Araújo, que é enfermeiro e professor do Qualifica Guará, bate esse papo conosco agora. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, viu?
Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana.
Bom dia.
É uma satisfação muito grande poder retornar aqui na Rádio Frei Galvão, tá trazendo informações para os nossos ouvintes.
Boa. Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Muito bem. Tá aqui, ó, prometido.
Marcelo Ramos.
Ah, Érica foi ligeira. É o Marcelo Ramos, que é cuidador de idoso, atua nessa área como CLT, a gente até pode tocar nesse ponto, que eu acho que é importante, e também na área particular. E ele disse, seria interessante abordar esse assunto sobre a profissão, que é tão pouco vista e tão importante. Estou aqui também à disposição para a gente falar desse assunto. E então, Marcelo, a gente vai falar desse assunto, não só para você, mas para todos os nossos ouvintes. Então, primeiro, queria que o professor Luiz falasse para a gente o que é essa profissão. Eu não posso dizer que eu não ouço essa profissão de longa data. Ela já existe há muito tempo, ela não existe há muito tempo. O que é e como surge essa profissão de cuidador de idosos?
Então, a profissão do cuidador de idosos, ela surge com o processo de envelhecimento da sociedade, né? Aí o processo de envelhecimento ocorre, a diminuição dos filhos, então passa essa demanda à família, à sociedade, então aí surge o cuidador de idosos. Em 1994, surgiu a Política Nacional do Idoso, e foi a partir daí que começou essa movimentação.
Muito novo.
Em 2001, foi inclusa na CBO, né? Classificação Brasileira de Ocupações, e só foi... passou pela parte burocrática e registrada, regulamentada, em 2012.
Então, nossa,
levou
tem
bastante tempo.
12 anos, 13 agora que em 2025. Então, hoje, de fato, existe a profissão cuidador de idoso.
Sim.
Não à toa, o Marcelo é registrado CLT como cuidador de... Algo
sim,
muito novo, então.
Sim, a partir de 2012
que
apenas.
Legal. E aí, quem que entra nesse mercado e olha para esse mercado? Quais são os primeiros profissionais? O senhor, por exemplo, é enfermeiro. Essa área foi a que primeiro deu os passos?
Isso, foi a que primeiro deu os passos. E eu sou cativado pelo ensinamento aos cuidadores de idosos, né? Legal. Acho que é uma profissão, assim, que precisa ser mais valorizada, com certeza. Mas é uma profissão muito importante.
Nossa.
Atualmente. Né? Os avanços na área da saúde têm possibilitado que a sociedade viva por mais tempo, tenha mais expectativa, maior de vida.
Legal.
Mas isso a gente precisa de um apoio, de um suporte de profissionais qualificados para isso.
Professor Zé Augusto, o Qualifica tem oferecido esse curso já há algum tempo, mas também tudo ainda é muito novo, né? Como foi o entendimento? Porque o Qualifica também faz esse estudo, né? Vamos colocar esse curso, porque isso é importante. Como é feito isso e em que momento apareceu o curso Cuidador de Idoso?
Ah, já fazem alguns anos, né? Aproximadamente uns 8,
tá,
quase uns 10 anos. Desde que a dona Mônica assumiu né, a direção lá do Qualifica, ela já
legal,
criou a estrutura e colocou esse curso. E como nós conversamos, né? É feito um levantamento dentro aqui da nossa região, quais as necessidades da nossa sociedade, e foi percebido lá atrás que estava existindo essa demanda, como o Luiz falou, pelo envelhecimento da nossa população, existe a necessidade de estar dando atenção a essa população que está ficando envelhecida. E aí surgiu também a oportunidade de fornecer, de oferecer o curso de cuidador de idosos lá no Qualifica Guará.
Luiz, o que faz um cuidador de idoso? O que essa profissão exige da qualificação técnica e na prática também dessa pessoa?
Bom, o cuidador de idosos, a gente precisa entender que ele não é o faz-tudo. Né?
Ah,
as pessoas confundem muito isso. O cuidador de idosos, ele está voltado para o bem-estar físico e emocional do idoso. Então, ele vai cuidar ali da higiene, da alimentação, da prática de exercícios físicos, da alimentação por sonda, administração de medicamentos, todo esse papel, além de o papel principal de atenção. É aí que o cuidador de idosos entra, né? O idoso, ele precisa ser ouvido. E as pessoas fecham os ouvidos para isso. Então, o cuidador de idosos entra ali para ouvir o idoso e zelar pela atenção dele.
Então, o curso ele não prepara o profissional somente para a parte física, né? Assim como todo profissional da área de saúde, que deve se lembrar de que o paciente ele não é só a parte física, que ele também tem a parte emocional, e o curso também prepara para isso. Além de ter também paciência com alguns pacientes que têm Alzheimer, já é um outro nível, né? E isso tudo é tratado no curso?
Com certeza, né? Durante o curso a gente fala um pouquinho sobre questões de alterações no organismo do idoso. Então, com o processo nosso de envelhecimento, nosso corpo tende a atualizar processos. E quais processos são esses? É o que a gente precisa entender. E aí também tem as doenças da velhice, né? Então, uma delas, por exemplo, Alzheimer. E a pessoa que está cuidando da pessoa com Alzheimer tem que ter muita paciência, muita sensibilidade.
Então, alguns ficam agressivos, né?
Exatamente.
Então, tem que saber lidar com tudo isso.
Sim.
Você falou que não é o faz-tudo. O que as pessoas têm confundido que acha que o cuidador de idoso tem que fazer ou deve fazer na hora de contratar esse profissional?
Então, isso é um tópico sensível, porque as pessoas acham que os cuidadores de idosos são literalmente faz tudo. O faxineiro, o cozinheiro, ajuste, se ele abusar, coloca até para limpar o telhado, né? Então, o cuidador de idosos não é isso. O cuidador de idosos é o que está zelando pela segurança e pelo cuidado do idoso, tá? E dando suporte à sua família. Ele não é o cuidador da família, não é o cuidador de crianças.
Não é a governanta que a gente que tinha antes. O empregado doméstico, para isso, é uma outra profissão, né?
Várias outras.
Várias outras. É importantíssimo a gente deixar isso ressaltado. Dentro da formação básica, o que é apresentado no curso para esse profissional, para esse estudante, esse interessado nessa área?
Bom, o cuidador de idosos, ele tem que ter um ensino fundamental completo e o curso profissionalizante, né? Uhum. Em cuidador de idosos, mas ao longo do curso. Uhum. A gente vai ver tanto questões de cuidado e autocuidado. Uhum. Então, como a gente cuida de uma pessoa, mas como a gente também Legal. Se cuida. Porque a gente Legal. Tem que entender que tanto cuidador quanto idoso, ele tem sentimentos, então os dois podem sentir tristeza, felicidade, raiva, o que é normal. Né? Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa sensibilidade para conseguir lidar com a sensibilidade do próximo. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre a prática de exercícios físicos, que é essencial para o idoso, principalmente para o idoso, não só o idoso que deambula, né, que anda, mas sim o idoso acamado também. A alimentação desse idoso, como que deve ser a alimentação regular, como que deve ser uma alimentação por sonda. Então, são vários cuidados específicos.
É bem amplo, né? E você tocou no assunto importante, que é o autocuidado. Porque existe uma pergunta que permeia esse meio do cuidador de idosos, que é: quem cuida de quem cuida?
Quem cuida de quem cuida.
E aí também é importante essa orientação para que as pessoas procurem profissionais, procurem tirar um momento no seu dia para se cuidar e também cuidar do psicológico, né? Que também deve ficar bastante, principalmente para quem não está acostumado. Uhum. Começa ali a trabalhar e tem que lidar com várias questões psicológicas. E aí a pessoa tem que aprender a lidar com isso também.
Uma delas é talvez a perda do idoso
também,
né? Porque
verdade.
Isso está suscetível, né, a acontecer, né?
Infelizmente, quando a gente cuida de idoso, né?
Claro.
É a última etapa da vida, é a terceira idade, né? Então, algum momento isso pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado a lidar com isso.
Como que vocês têm verificado a questão de perfil do profissional? O aluno desse curso tem chegado como, professor Zé Augusto? Ele já chega mais ou menos atento ao que é essa profissão? Ele chega meio assim, é uma oportunidade que eu vou encarar? E o que vocês têm verificado da saída desse profissional? Porque daí vocês vão prepará-lo para isso. O que vocês têm verificado do perfil desse profissional que está entrando? Depois o Luiz pode complementar nisso também.
O perfil desse profissional, ele já chega com uma certa noção da atividade, mas não com a noção completa.
Ah,
e toda essa informação é o que o Luiz acaba passando lá no curso, de que, como foi falado, ele não é um faz-tudo. Ele precisa se preparar para atender as necessidades do idoso, para que aquela família tenha a tranquilidade de seguir a sua vida diariamente, né, Luiz?
Eu imagino que muita gente chega totalmente zerada de informação.
Com certeza.
E pode ser que aí no meio desista, porque fala, isso aqui não é pra
tem
mim.
Tem gente que se assusta,
que
fala,
é normal.
Melhor não. Qual tem sido
o perfil da galera que tá chegando?
Bom, citações, assim, já tive alunos que chegaram lá achando que o cuidador de idosos é só aquele que está do lado do idoso, acompanhando, ou que empurra e que ajuda a andar.
Quase um acompanhante.
Não,
assim.
É isso. É muito isso. Mais do que isso.
Além de todas essas questões que a gente disse, né, a questão psicológica, também tem que ter um pouco de força, porque tem idosos que você tem que mudar de posição, né, porque se fica muito tempo na posição só da... Pode dar feridas no corpo, né? Então tem que ter até um pouco de força física ali, emocional e física.
Com certeza. Além da força física, tem um posicionamento correto do nosso corpo para esse levantar de peso.
Olha isso.
Então é algo que volta para o autocuidado, né? A gente se cuidar. Então, como que a gente vai levantar um peso assim, só com o braço, só com a força da coluna? Então, não. Tem um posicionamento correto que o cuidador precisa seguir para fazer esse procedimento.
Tem um perfil também comportamental, né? Que precisa seguir ali. Isso é fundamental, né?
Com certeza. A empatia é a maior delas, né? A gente precisa ser empático, né? Entender o lado do outro, porque às vezes o idoso, ele está sofrendo por algum motivo e a gente precisa entender esse sentimento.
Legal. Ó, 8h15, a gente está conversando aqui sobre a profissão cuidador de idosos, pedido dos nossos ouvintes, professor José Augusto, coordenador pedagógico do Qualifica Guará, e o professor Luiz Henrique Araújo, professor deste curso no Qualifica Guará, também enfermeiro e também cuidador de idoso. Então a gente volta em um minutinho, a nossa pausa é rápida, para a gente começar a falar do ponto de vista também burocrático, legal, como que essa profissão está sendo vista pelo mercado, a questão de valorização, que foi um pedido do nosso ouvinte. É um minuto, a gente continua falando sobre isso. 8:17, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Regional, Rádio Frei Galvão. Hoje é 21 de julho de 2025, conversando aqui sobre a profissão cuidador de idosos, que tem crescido, que tem aparecido no mercado. E eu tenho aqui uma participação do Fernando Leite, o Lebrinha, parabéns pelo sistema, cuidador de idoso. Eu tenho um compromisso com... E agora, Lebrinha, você me complica, hein? Com uma assistente social de Guaratinguetá, acho que é isso, que cuida de idosos. E olha que chega em vários bairros para arrecadar ajuda. Eu observei que muitas pessoas estão idosas na cidade, aqui em Guará. Principalmente na região dele, no Parque São Francisco, que é verdade. No Parque São Francisco tem bastante idoso. Aqui no Pedregulho também. Aquela região ali está virando uma região mais tranquila, né? Ele fala também do André Broca, Broca Filho e Parque Santa Clara. Em torno de 45% da região tem mais de 60 anos. Nossa, índice alto. Por isso a importância do cuidador de idosos vai ser necessário. Parabéns para os professores que formam esses profissionais. E atenção com os idosos, que com certa idade volta a esquecer tudo e volta à vida do passado. É verdade. Isso é muito realidade. O Júlio César também mandou aqui participação, uma pergunta. Também pode, o cuidador de idosos também pode cuidar de PCDs, pessoas com deficiência, por exemplo, um cadeirante que não seja idoso. Essa profissão pode abarcar aí essa atividade? Boa colocação do Júlio César, lá do Flamboyant 2. E aí, professor Luiz?
Com certeza, a partir do momento que a gente tem um encaminhamento de lidar com idosos, a gente consegue lidar com outras especificidades também. Legal. A gente lida com as dificuldades do idoso, né? Então, a gente consegue, sim, chegar à área do PCD.
Tá aí, o Júlio César. Legal, boa pergunta, boa informação também aqui dos professores. A Geisa manda abraço lá do Pingo de Ouro. Já a gente atualiza, Geisa, essa oferta aí de curso lá pro pessoal do Pingo de Ouro também, pode deixar. Bom, já é regulamentado, já tem a profissão, mas não tem, por exemplo, e aí algumas profissões têm pisos salariais, porque elas têm sindicatos, associações e se discute uma base salarial. Como ainda não existe, isso é debatido e discutido do empregador com o empregado. É assim? E em que pé estamos neste momento? Porque eu tenho ouvido muito comumente a questão valorização profissional. Como vocês da área e dentro do curso estão trabalhando isso também?
Então, realmente, não tem algo que estipule o piso salarial do cuidador de idosos. Então, é basicamente feito um combinado da família, seja formal ou informal, né? É feito um combinado com aquele cuidador sobre o valor do salário dele, né? Mas a desvalorização da área é muito grande.
Tá faltando bom senso, então, porque pelo que a gente já viu aqui, o trabalho é muito grande, a exigência, acima disso, a responsabilidade é muito grande, porque a gente está falando da vida do outro e não está tendo esse bom senso, então, de quem está contratando, é isso?
Exatamente.
Esse piso não existe nem mesmo em lares de idosos, por exemplo, como o CLT, que foi o caso da nossa ouvinte aqui.
Tem média salarial. Tá. Quanto um cuidador de idosos está ganhando, tanto para particular
também
quanto para
lar. Também vai por
parte
da empresa essa...
Isso também, por parte da empresa. O que a empresa estipula para aqui.
Legal. Está aí aberto o debate. A gente acha que breve deve acontecer, porque são 12 anos de profissão. Então, a formação de sindicatos, né, de organização, porque aí, conforme o montante de profissionais atuando, é assim que as coisas acontecem, né, naturalmente. E aí, essa formação, então, desses grupos, desse coletivo, vai fazer com que a profissão se valorize cada vez mais, até porque exige, como a gente disse aqui, formação física, psicológica, técnica, então não é qualquer profissional, né?
E onde esse profissional ele pode trabalhar? A gente sabe que a família contrata muito, de repente, né? Porque pro idoso não ficar sozinho, mas ele pode trabalhar também no lar de idoso, ele pode trabalhar no hospital, por exemplo, não tenho como ficar com a minha mãe, minha avó lá, eu posso contratar um freelancer, por exemplo?
Sim, o cuidador de idosos, ele atua em várias áreas, né? Antigamente se utilizava lar de idosos como termo, atualmente casas de repouso, tá?
Ou casa então, de longa permanência também,
exatamente,
né?
Exatamente, as ILPs, instituições de longa permanência. Então, o cuidador, ele pode atuar em casas de repouso públicas e privadas, tá? Clínicas e como acompanhantes hospitalares também.
Legal. Então, o mercado vai se abrindo, né? E vão se criando novas possibilidades. Essa da questão do PCD, que legal. É uma possibilidade bem interessante. Comenta um pouco como que vocês também trabalham. Geralmente, no começo dos cursos, a gente fala do histórico, das filosofias envolvendo o curso, da importância social desse curso. Isso também é debatido. E como que vocês fazem para sensibilizar já essa pessoa no início, para ver se ela já tem perfil ou não, né? Para a gente poder formar bons profissionais. Eu sei que do Qualifica vem gente boa, mas é importante desde o primeiro momento já reforçar isso. Fale um pouco dessa importância da profissão, Luiz, reforçando aquele ouvinte que pegou nosso bate-papo no meio, inclusive dessa questão do envelhecimento da população.
Então, com o envelhecimento da população, realmente as demandas são passadas tanto para a família quanto para a sociedade. A família, muitas das vezes, não consegue dar esse suporte adequado ao idoso. Então, surge a profissão, surge o cuidador de idosos que precisa estar nessa área.
Porque realmente, né, não é só não dar suporte de tempo. Né? Às vezes a pessoa realmente não tem toda essa qualificação e é interessantíssimo, porque nem eu mesmo sabia que aprendia tudo isso, alimentação por sonda, por exemplo. Nem sempre a pessoa em casa ela vai estar apta a fazer isso, então o cuidador de idosos vem ali realmente como uma ferramenta muito importante nesse momento.
Sim, além de tudo isso, o cuidador ele precisa zelar pela segurança do idoso, né? Evitar quedas, que é importantíssimo, inclusive. Porque o idoso, ele com uma pequena queda pode, por exemplo, ter uma fratura de fêmur. E depois dessa fratura de fêmur, complicado, precisa desse acompanhamento.
Ainda mais o tratamento e o cuidado.
Com
aí,
certeza.
Né?
Quem que está procurando esse curso? Vocês falaram que tem muitos idosos procurando o curso de cuidador de idosos, é verdade? Quem que hoje procura mais o curso lá no Qualifica?
Exatamente. Então, o público-alvo é de 16 a
isso,
o que for,
isso.
Tá? Lá no Qualifica. Eu já cheguei a ter alunos de 16 anos, uhum. Eu já cheguei a ter alunos de 75, 76 anos.
Então... Mas assim, bem fisicamente... Ou não, você viu que tinha... Bom, lógico que tem limitação, né? A gente tem... Imagina uma pessoa com 75. Mas assim, você viu que dava para conduzir. E essa pessoa está no mercado?
Com certeza, ela trabalha como cuidadora, 76 anos.
Legal.
E posso ser sincero, ela é mais ativa do que eu.
Imagino que é um dos melhores profissionais, né?
Dança, capoeira, ginástica.
Que demais. Então tá aí, isso mostra essa democracia do Qualifica e que não dá para parar, né, professor? Independente, e às vezes a pessoa já aposenta, hoje os aposentados estão muito ativos, diferentemente de décadas atrás, os aposentados estão muito ativos. Tanto que se discute essa questão da aposentadoria. Então, o Qualifica tem essa democracia a partir de 16 e aí quem que tiver interesse pode ir. Procurá-los, né? E...
O de idosos é a partir de 18, não é?
Cuidador de idosos a partir dos 18
anos.
Um
pouquinho mais, né?
É o atendente de farmácia a partir dos 16.
Legal.
Mas realmente, né? Hoje em dia até as pessoas têm algumas profissões que dão a oportunidade da pessoa se aposentar com pouca idade, antes dos 50 anos está se aposentando. E a pessoa, para retornar ao mercado de trabalho, para ter uma renda extra, acaba procurando alternativas.
Legal.
Né? E uma dessas alternativas é o curso de cuidador de idosos, que a pessoa ainda tem saúde física, tem saúde mental e pode estar colaborando assim, então, com a sociedade de uma outra forma, uma profissão diferente da que ele tinha como cuidador de idosos, até cuidador de PCD, como surgiu o assunto aqui hoje.
E pode ser o primeiro passo também para buscar depois crescimento profissional na área de saúde, né?
Verdade.
Alguém que tá jovenzinho aí, quer começar a trabalhar, tirar o seu dinheirinho já, ter a sua independência financeira, cuidador de idosos, depois quem sabe enfermagem e por diante,
sim,
né?
E nós já tivemos alunos lá que são alunos do curso de enfermagem, do curso técnico de enfermagem, ou até que se estimularam através do curso, através das aulas do professor Luiz, para que buscassem essa profissão realmente, fazer um curso mais específico, tanto de enfermagem como de técnico.
Muito bacana.
Inscrições abertas, né?
Sim, inscrições abertas, todos os dias ao longo da semana, das 9h às 20h. Uhum. Estamos lá à disposição para realizar as inscrições, com as aulas iniciando no dia 4 de agosto.
E esse ano o Cuidador de Idosos tem uma novidade, vai ter um curso de manhã no Fundo Social. Isso. E uma noite.
Isso.
Não, agora uma curiosidade aqui, Luiz. Você é muito jovenzinho, né? Novinho, neném. Por que esse interesse de cuidar de idosos? Legal. O que lhe chamou a atenção?
Então, durante a minha formação de enfermagem, eu tive contato com vários campos, né? Prática com vários campos, estágio com vários campos. E qual área eu me apaixonei?
Ah, legal.
E por que o idoso?
Legal.
Me cativa essa necessidade de suporte que às vezes a família não pode passar, o abandono muitas das vezes. Então, esse vínculo criado entre o enfermeiro ou entre o cuidador e o idoso é muito importante para mim. Então, é o que me cativa muito.
E o idoso, quando ele sente esse carinho, esse amor, ele retribui também, né?
Com certeza.
Ele trata quase que como uma pessoa da família mesmo.
Sim. Verdade. E é cativante você pegar uma pessoa, por exemplo, acamada, e depois de um determinado tempo, seja 6 meses, 1 ano, você vê esse idoso voltando a fazer pequenos movimentos, como andar, por exemplo, se alimentar sozinho.
Isso deve ser demais.
É perfeito. Gratificante mesmo.
Então, e o Luiz vai lecionar de manhã e à noite, é isso?
Isso.
Então, lá no Fundo Social de manhã.
De manhã.
Que horário que vai ser lá?
É das 8h30 a 12h.
Tá. E a noite é a partir das 7?
Das 7 às 10h30.
10h30. Então, dá para colocar no dia a dia, dá para conhecer o Luiz e pegar todas as dicas e formação. E o Lebrinha finalizou aqui dizendo que uma das situações importantes é a questão da troca de fralda. De fato, é o que o Luiz falou. Se não tiver preparo técnico para isso, vai dar problema, né? Antes da gente se despedir aqui, eu quero anunciar um curso de capacitação que está rolando lá no Pingo de Ouro. É uma oferta da Associação Amigos dos Bairros Unidos. As inscrições começam hoje e vão até dia 25, da 1h às 5h da tarde, lá na rua Dr. Francisco de Assis Barbosa, número 50, Pingo de Ouro. E a oferta é para bordados em mantos. Uma ótima oportunidade com chance de renda extra em casa, né? E é uma demanda grande aqui da nossa região, hein? Então, você que quer se inscrever, corre. 997-13-1707. 997-13-1707. É uma oferta gratuita da Associação Amigos dos Bairros Unidos, esse curso de capacitação lá no Pingo de Ouro. Um abraço para a Geisa Cômodo e a todos da associação. Professor Luiz, muito obrigado. É o Luiz Henrique Araújo, enfermeiro, professor do Qualifica Guará, cuidador de idosos, e o professor José Augusto, coordenador pedagógico do Qualifica Guará. Todo mundo monitorado de perto pela Mônica Veloso, essa espetacular profissional querida. Obrigado, Mônica, mais uma vez, espaço sempre aberto. Obrigado, gente, parabéns.
Obrigado
pelo trabalho. Sucesso também nesse próximo módulo aí que abre.
Isso aí, muito obrigado.
Nós agradecemos Felipe, Juliana, aos ouvintes da Rádio Frei Galvão. E lembrando, estamos à disposição das 9h às 20h, realizando as inscrições. Qualquer dúvida que exista, podem entrar em contato pelo telefone 3133-9303, que estamos lá à disposição para ajudar em todos, com tudo que for necessário.
Hoje a gente viu aí que a profissão de cuidador de idosos, o curso, quanta coisa a gente aprende, e é assim todos os outros cursos, né? Tem vários outros cursos lá, procure se informar direitinho, porque são cursos ótimos.
Não. Termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação Devando Luiz Fialho.
Direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.